Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Depois de 2 domingos ausente, sinto muita falta, muita saudade dos irmãos. Estar aqui é sempre um prazer maravilhoso. Não tem um lugar que eu goste de ministrar mais do que aqui. E como eu faço isso toda semana, me considero então privilegiado e abençoado por Deus. Nós estivemos em Israel, nós fizemos a nossa caravana, foram 73 pessoas conosco, e foi uma grande bênção, foi muito boa a viagem, e no ano que vem vamos fazer novamente. Meu alvo é fazer no segundo semestre, talvez final de outubro, início de novembro, e eu queria convidar você, para que você se planejasse. No ano que vem nós queremos ir ao Egito, que não fomos esse ano, vamos subir o Monte Sinai, e também vamos gastar 2 dias em Paris. Nós temos que fazer uma conexão na Europa de qualquer forma, nós temos feito isso em Roma nos últimos 2 anos, no ano que vem vamos fazer em Paris, para aqueles irmãos que querem conhecer a cidade, poder também ter esse tempo. Amém, irmãos?
Amém.
Glória a Deus. Tem algumas perguntas aqui, pedido. Olá, pastor, me desculpe pelo papel amassado. Ok. Estou muito feliz. Hoje eu vou entregar o meu dízimo pela primeira vez. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu tenho uma pergunta. Se eu sou batizada em outra igreja, por que preciso batizar aqui na Videira? Não precisa. Nós temos só um critério aqui na Videira com relação a rebatismo. Por que que nós temos um critério? Porque o batismo identifica você com algo. Você sabe, nos países muçulmanos, eles não se importam se o muçulmano vai no culto evangélico. E no culto participar, eles não se importam. Mas batizar-se é, vamos dizer, o fim do mundo. Não, definitivamente não pode acontecer. Por quê? Porque eles sabem que o batismo é uma identificação. São os batizados em Cristo. A partir daquele momento há uma mudança realmente. E nós decidimos então, como liderança da igreja, apenas 1 ou 2 critérios simples. Quando é que nós rebatizamos? Quando a pessoa vem de uma igreja, primeiro critério, que não é reconhecidamente evangélica, ou seja, que não tem como base principal a salvação pela graça, mediante a fé, a justificação pela fé, o reconhecimento de Jesus Cristo como Deus, como Messias, como Senhor, o reconhecimento da triunidade de Deus, esse é o reconhecimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Esses são características de uma igreja evangélica. Então, se você vem de uma igreja que não crê nesses pontos básicos, você tem que batizar de novo. Segunda coisa, se você vem de uma igreja que, apesar de ser evangélica, ela é extremamente sectária e ensina que só eles são salvos. Então, nós entendemos que esse tipo de espírito divisivo é muito grave, ok? Ninguém pode dizer que somente eles são salvos, ninguém tem essa autoridade. Não somos juízes, não estamos aqui para julgar, muito menos condenar o mundo, mas estamos aqui para ser instrumento de salvação, de intercessão, quando dizem amém. Então, se você veio de uma igreja que dizia que todas as outras são Babilônia, são do diabo e só eles são de Deus, nós então insistimos que você batize novamente. E o terceiro critério, muito simples: quando a igreja de onde você veio tem alguma prática, ainda que eles creem em tudo isso que eu falei aqui, ok? Creem na graça, na justificação, em Cristo, mas eles têm uma prática que é notoriamente contrária ao ensino do Evangelho e, portanto, escandaloso. Um exemplo: igrejas de homossexuais. As igrejas homossexuais creem em tudo como você crê. Se você pegar um livro da igreja, é a mesma coisa que nós ensinamos aqui: justificação pela fé, salvação pela graça, é a obra da cruz, creem na palavra de Deus, mas eles têm uma prática que é contra o evangelho. Qual a prática? A união homossexual, casamento homossexual, ok? Então, se você é batizado numa igreja assim, mesmo que você nem era homossexual, porque essas igrejas não são só para homossexuais, são apenas igrejas que aceitam o homossexualismo, tá ok? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nessas igrejas tem gente de todo tipo, tem crianças, tem adultos, tem velhos, tem gente de todo tipo, mas eles têm na sua base esse entendimento. Então, nesses casos, esses são três casos, que nós, como videira, dizemos que tem que batizar de novo. Por quê? Porque quando você batiza numa igreja, você está se identificando com aquela doutrina. Aí vem a pergunta mais comum: pastor, mas eu fui batizado por aspersão. Aqui na Videira vocês têm um batistério aí e vocês batizam por imersão, mergulham a pessoa. Eu tenho que batizar de novo? Não, não tem. Ok? Não tem. Nós reconhecemos o batismo por imersão como sendo mais bíblico, mas também reconhecemos que o batismo por aspersão é válido. Se você crê que o seu batismo foi válido, para mim está de bom tamanho. Você não precisa batizar novamente por causa disso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você veio de uma igreja presbiteriana, uma igreja metodista, uma igreja anglicana, não tem problema. Você não precisa batizar novamente por causa disso. Mas, pastor, eu quero. Bom, se você quer, você é livre. Batiza quantas vezes você quiser. Você não tem que batizar só uma vez. Ok? Normalmente, os irmãos que vão a Israel gostam de batizar-se novamente no Rio Jordão. Por quê? Para tirar foto. Tirar foto lá de beca, branco, na beira do Rio Jordão, mostrar para os vizinhos, para os amigos, onde eu estava batizando. Você batizou aonde? Meia Ponte? Eu não. Rio Jordão. Ok. Você quer? Venha comigo ano que vem. Eu não entro na água, água muito fria, mas sempre tem os pastores que vão para esse fim, para batizar você de novo. Tem algo errado nisso? Não. Isso é igual aceitar Jesus, aceita todo dia. Todo dia eu aceito Ele como Senhor, eu digo, Tu és o meu Senhor, dono da minha vida, já fiz isso milhares de vezes, não tem problema. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei se ajudou, se respondeu a pergunta. Pastor, nesse tempo da graça, ainda fazemos sacrifícios? Digo isso, porque uma irmã da nossa igreja, resolveu que não pode cortar o cabelo, mas a nossa igreja não tem essa lei. Ela saiu da graça. O cabelo é dela. O que você tem a ver com isso, meu Deus do céu? O que você tem a ver com o cabelo da sua irmã? Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você tem que entender as coisas com amor. Presta atenção. Uma vez, trouxeram para Jesus uma mulher pega em adultério. Ela tinha acabado de sair, pegaram ela na cama com o sujeito, nem vestiu roupa, enrolaram ela num lençol, ela chegou ainda, bom, não vou entrar em detalhes, acabou de pecar. Você sabe, perdoar alguém que pecou mês passado parece que é mais fácil, mas o cara acabou de levantar da cama com a mulher, você fala, não, vamos conversar agora não, porque agora não estou em condições, não é assim? Dá muito fresquinho o negócio, mas levaram na hora, e o Senhor falou o quê para a mulher? Primeiro o Senhor falou para as pessoas que a trouxeram: aquele de vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles, tomados pela consciência, foram embora. E ele falou para ela: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém. E ele falou o que para ela? Nem eu te condeno. Você sabe, você, quando ouviu isso a primeira vez, você ficou tão alegre. Você falou: esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que não tem condenação. Aí você aceitou a graça. Quantos compreenderam a graça de Deus? Mas aí você agora virou esse que está trazendo alguém para Jesus. Mestre Aloísio, encontrei essa irmã aqui que disse que não vai cortar o cabelo mais. Ela está fora da graça. O que o Senhor diz para ela? E eu digo o seguinte: aquele de vocês que tiver realmente experimentado a graça, tenta jogar pedra. Quem provou a graça não joga pedra em ninguém. Se está jogando pedra, é porque o coração não foi tomado ainda pelo amor de Deus. Quem foi tomado pelo amor de Deus, não joga pedra. Mas pastor, ela falou que não quer cortar o cabelo. Presta atenção. tem irmãos que dizem que não comem certas comidas, outros dizem que não bebem bebida alcoólica, outros dizem que não cortam o cabelo. Isso é certo ou é errado? Depende. Vou falar algo aqui para vocês, você tem que entender o raciocínio. A pergunta é: você está fazendo isso para ser aceito por Deus? Ah, eu não vou cortar o cabelo porque eu penso que assim Deus vai me aceitar. Isso é viver na graça, meus irmãos? Não. Isso é viver no Velho Testamento. Então está fora. Mas você experimentou a graça e você fala: Ele me ama tanto, eu sou amada. Estou falando no caso da irmã. Eu sou aceita pelo Senhor, eu quero tanto agradá-lo. Como é que eu posso usar uma roupa sensual? Como é que eu posso agora deixar o meu cabelo curto, sendo que a vontade dele é que eu seja feminina? Vou fazer para ele isso. Essa pessoa está na lei? Não, mas as duas estão fazendo a mesma coisa. Só que uma faz para ser aceito, está fora. Outra faz porque sabe que é amada e está pensando que assim vai agradá-lo. Como é que você pode condenar alguém por querer agradar o Senhor? Como estão entendendo? Por isso Paulo diz: aquele que come, para o Senhor come. O que deixa de comer, para o Senhor deixou de comer. Aquele que bebe, bebe para a glória de Deus. O que não bebe, também o faz para a glória de Deus. Então ele diz: quer comais, quer bebais, quer cortais o cabelo, quer fazer a barba, quer usar perfume, não importa o que você faça, faça para a glória de Deus. E aí, se a sua irmã quis deixar o cabelo crescer para a glória de Deus, aí nós vamos jogar pedra nela. Eu não jogo pedra em ninguém. Eu vou pregar, em algum momento vou pregar, já preparei essa pregação. Eu estava lá em Israel, e o Senhor me deu a graça de ir a Magdala. Magdala é a aldeia original de Maria Magdalena. Magdaleno é o que nasce em Magdala, ok? Essa, não estava aberta a visitação, foi aberta o ano passado. Descobriram por acaso as ruínas de uma sinagoga dos dias de Jesus, num lugar chamado Magdala. Jesus expulsou 7 demônios dessa mulher, provavelmente foi na sinagoga de Magdala, a sinagoga que está lá hoje. Então é um daqueles lugares de Israel onde você entra e você pisa, você sabe, ele pisou aqui também. Não sei se você liga para isso, mas eu adoro isso. Alguém fala: ah, isso é bobagem. Ok, joga pedra no vizinho, não em mim. Eu sou livre, você também é livre. Eu sou livre para ir, você é livre para não ir. Mas não jogue pedra. Preste atenção, outros perseguem você, você não persegue ninguém. E eu tive a graça, lá em Magdala, um irmãozinho, um casal, me procurou antes. Essa foi uma viagem diferente, porque eu tinha muitas pessoas novas convertidas. Eu tinha pessoas católicas que ouvem a rádio e quiseram ir comigo. E tinha um casal da Igreja do Véu. Quantos conhecem a Igreja do Véu aqui? A Igreja do Véu é muito legalista, muito legalista. Esse casal estava lá, não sabia que era da Igreja do Véu. Mas um pouco antes de eu chegar em Magdala, eles me contaram que foram, que os irmãos nem sabiam, porque se os irmãos ficam sabendo, iam condená-lo, porque está andando no meio da gente, que é Babilônia. Seu babilônico. E eu falei, mas eles disseram: pastor, nós amamos a Jesus, a gente não entende perfeitamente o que você prega, mas quando você prega, a gente sente algo dentro, dizendo que é verdade. Aí o Senhor falou comigo: eles são Madalena. Quem era Maria Madalena? É a que foi no túmulo de Jesus, no domingo de madrugada. Jesus tinha acabado de ressuscitar, não tinha aparecido para ninguém. Qual foi a primeira pessoa que teve a revelação do Cristo ressurreto? Maria Madalena. Mas sabe uma coisa que Deus falou comigo lá? Maria Madalena não sabia nada da ressurreição. Jesus falou 4 vezes no Evangelho de Mateus que ele ia morrer e ressuscitar. Maria não entendeu, tadinha. Era meio... não era gente boa, mas assim, dificuldade para aprender. Presta atenção. Às vezes você não consegue entender tudo o que eu falo, mas se você tiver o coração de Maria Madalena, ele vai aparecer para você. Eu digo para você, eu falei para eles: não importa se a sua igreja é legalista e proíbe isso ou aquilo. Não importa se eles não têm clareza realmente do Evangelho. Se o seu coração é apaixonado por ele, ele vai aparecer para você. Estou sentindo um som aqui já. Oh Deus, eu não vim falar disso, hein? Mas acabei que eu não respondi a pergunta, se existe sacrifício no tempo da graça. Irmão, a resposta é a mesma. Agora é que tem sacrifício de verdade. O que antes tinha é um monte de ladrão crucificado, reclamando de ir para a cruz. Eu não merecia estar aqui. Olha aí, o político tal roubou mais do que eu, mas está matando só eu. Pôncio Pilatos não vale nada, dizia um ladrão para o outro. Mas na hora de matar, só mata a gente. Esse é o crucificado indo para o sacrifício com raiva, achando, não mereço, não sou tão ruim assim. Mas tinha um no meio deles, que era o Cordeiro de Deus. A graça que se foi, gente. Ele estava indo para a cruz, nunca cometeu nenhum pecado, mas foi contado entre os ladrões, entre os transgressores. E ele estava indo para o sacrifício, por quê? Por que que ele estava indo para o sacrifício, irmão? Porque ele amava o Pai. Agora é que tem sacrifício, não sacrifício para ser amado. O verdadeiro sacrifício é de quem ama. Como você está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que cristãos morreram, martirizados no decorrer do século. Eles foram ovelhas levadas ao matadouro. Fizeram isso para ser salvo? Não! Fizeram isso para ser amado? Não! Fizeram porque eram tão amados que eles disseram, minha vida vale muito pouco diante desse amor. O que que eu posso dar para ele? Então, o verdadeiro sacrifício é agora, filho. Tem líder que vai para a célula fazendo um grande sacrifício. Trabalhei o dia inteiro, nem tive tempo de nada, mas a videira está acabando comigo. Olha aí, tem que liderar, é só cobrança, cobrança, faz e vem. Esse é o ladrão indo para a cruz. Mas tem um outro líder, que é o Cordeiro. Ele vai porque ama. Se eu proibir ele de ir, ele vai ficar ofendido comigo. Se eu disser que não precisa, ele vai ficar escandalizado comigo, porque ele descobriu um amor tão grande, que ele fala, o que que eu posso negar para ele? Alguém diga amém nessa manhã. Os irmãos estão comigo nessa manhã? Ok. Só mais uma pergunta. Pastor, bom dia. Tenho amigos esquerdistas. 99% do povo é esquerdista. Eles não sabem disso. Mas a mentalidade prevalecente da nossa geração é politicamente correta. Portanto, esquerdista. Você sabe? Eu nem li a pergunta ainda, né? Ele só falou que tem amigos assim. Todos nós temos. Vou pregar agora mesmo a palavra para os irmãos. Eu estava meditando no povo de Israel. Pensando nesse povo. 2000 anos de perseguição. 2000 anos sendo mortos pela Inquisição na Espanha, em Portugal. Depois, sendo perseguido em cada lugar que chegava com impostos diferentes, o judeu pagava mais imposto do que o outro cidadão do país. Depois foram mortos na Segunda Guerra Mundial 6 milhões. É o povo mais perseguido da história. Mas você não vê neles espírito de vítima. Ah, eu queria uma cota de judeu na faculdade. Por que que não tem uma cota para judeu na faculdade? Olha o que nós sofremos da história. Você não vê isso. 20% dos prêmios Nobéis, ou é Nobels? 20% foram dados a judeus. Só existem 15, vou colocar aí, 15 a 20 milhões de judeus no planeta. É menos de 0,5% da população. E eles ganharam 1/5 dos prêmios Nobéis. Perseguidos, injuriados, entendeu? Mortos, de todo tipo, no mundo inteiro, mas nunca exigiram cota em universidade, nunca ficaram achando que são vítimas de mundo, não, se tornaram vencedores. As grandes invenções dos últimos 200 anos, a maior parte veio de judeus. Por isso que Jesus disse lá em João 4, a mulher samaritana, nós sabemos que a salvação vem dos judeus. Prêmio Nobel, só o de economia, é um dos muitos prêmios Nobéis, Só de economia, 40% foi dado para judeus. Como é possível isso? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Quantos Nobel nós já ganhamos? Zero. Por causa do esquerdismo. Os negros foram escravizados. Sim, durante 100 anos. Os judeus foram perseguidos 2000 anos. Mas o espírito de vitimismo que alguns negros possuem, os impedem de prosperar. Impede de prosperar. Se tomassem a própria história nas mãos e crescem na bênção de Deus e no Evangelho, prosperariam. Porque é de Deus que vem a bênção e a prosperidade. Os judeus são prósperos por causa da bênção de Deus. Eles não são mais inteligentes, eles não são mais sabidos, eles são mais abençoados. Eita. Olá, pastor. Tenho amigos esquerdistas que não possuem a nossa mesma cosmovisão. Aleluia. Ele faz faculdade, está achando o quê? Gostaria de saber a sua orientação a respeito disso. São ótimos amigos. Eles são ótimos amigos porque você concorda com tudo que eles falam. Na hora que você falar que discorda e que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo, eles não serão mais seus ótimos amigos. Você vai continuar sendo amigo deles, mas eles vão te evitar. Eu ia falar uma expressão aqui, mas eles vão te evitar muito, porque você se tornou um cara chato, direitista, porque você é conservador. Irmão, nós não somos direitistas nem esquerdistas, nós somos de Cristo, entendeu? Você é sal da terra. Uma das funções do sal da terra é fazer o quê? Fazer o quê? Conservar. Tem algo mais conservador do que sal? Então, o que você deve fazer? Ame os seus amigos e ore pela conversão deles. Você não foi chamado a pregar ideologia, você foi chamado a pregar Cristo. É o que eu tento fazer aqui, acredite em mim, eu vigio todo domingo, eu não quero falar de política com você. Não fui chamado para isso. Quando eu invento de fazer, eu só levo chibatada e o Senhor me exorta dizendo, cuidado, você é livre para falar, mas lembra do que eu te chamei para fazer. Então, eu quero fazer o que eu fui chamado para fazer. Mas se precisar, a gente fala também. Uma última pergunta, só mais uma. Alguém me mandou pelo celular. A pergunta é a seguinte. Pastor Aloysio, o senhor tem pregado que nós somos filhos de Deus. Então nós não somos mais servos. Ok. Então, por que o senhor enfatiza tanto servir a Deus? Porque eu sou livre. Mas eu vou te explicar por quê. Ok, nós somos filhos. Quantos creem que são filhos aqui? Somos filhos de Deus. Jesus disse, já não vos chamo servos, mas chamo vocês de... Mas ele disse que esses amigos não são servos? Você sabe, você tem que ter cuidado mesmo com esses que dizem que pregam a graça. Você tem que checar tudo na palavra de Deus. Não siga homem, seja bereano. Checa na palavra. Então presta atenção. Eu creio que somos filhos, porque fomos salvos. Quando você nasceu de novo, tornou-se filho. Uma vez filho, você se tornou o quê? Herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Porque a herança não é dada para servos. A herança é dada para filhos. No entanto, qual que é a oração de Paulo? Filipenses 2. Abre para mim, por favor. Filipenses 2, 5. Oração dele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê, meus irmãos? Forma de quê? Presta atenção, ele era filho de Deus? Ele é filho de Deus? Mas ele disse que ele não veio para ser servido, mas para? E você veio para quê? Ser servido. Né? Eu quero é ser servido. Não. Presta atenção no que eu vou te dizer, para aqueles que ainda não entenderam a visão dos vencedores, aqui está um ponto fácil você entender. Filhos recebem herança, servos recebem recompensa. Filhos recebem herança só porque são filhos. Servos recebem a herança porque ele tinha opção de não servir, mas escolheu servir. Ele tinha opção de voltar para a glória, mas resolveu subir para a cruz. Ele tinha opção de pedir 12 legiões de anjos, mas foi esbofeteado, foi açoitado, foi cuspido, desnudado e pregado na cruz. Ele escolheu servir. E porque ele serviu, ele ganhou o quê? Olha o que diz. Onde é que eu parei? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, e ele ganhou um nome que está acima de todo. Por que que ele ganhou um nome acima de todo nome? É porque é o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus, acredite em mim, ele era o único, unigênito, agora é o primeiro, primogênito. Ele não ganhou um nome porque é filho, ele ganhou um nome porque ele foi obediente até a morte como servo. Só servos ganham recompensa, servos não ganham herança, servos ganham recompensa. Eu quero a herança e também quero a recompensa, mas a recompensa é para quem serve. Quantos compreenderam o que eu estou dizendo? Isso aqui é comida pesada, não é comida leve, é feijoada. Devia ter falado, deixado para falar isso em outra ocasião, mas já falei. E o Espírito do Senhor vai te dar discernimento e entendimento. Pega aí a sua Bíblia, vamos ler na palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 27, verso 26. Gênesis, hoje eu quero falar sobre a bênção do primogênito, ou a bênção da primogenitura. Aleluia. E eu quero usar Jacó e Esaú, né, como exemplo dessa bênção. Bênção que foi estendida a você. A Bíblia fala, antes de eu ler, olha para cá, deixa eu te contar o contexto. A Bíblia fala que Isaac teve dois filhos. Como é o nome deles? Esaú e... Dois filhos, Esaú e Jacó. A Bíblia fala que eles eram gêmeos, mas não eram gêmeos idênticos, porque a Bíblia fala que Esaú era cabeludo, peludo, e Jacó era liso, não tinha pelos, não tinha barba. Então eles não eram idênticos. A Bíblia fala que Esaú nasceu primeiro, portanto ele é o primogênito. Mas diz a Bíblia que Jacó veio logo em seguida, no parto, segurando o calcanhar do irmão, nasceu segurando o pé do irmão. É aquele cara que pega no pé desde quando nasce, esse é Jacó, olha para cá. Por isso ele foi chamado de suplantador. O tempo passou, os garotos cresceram, e aí começou a evidenciar o caráter ou a atitude de cada um. Esaú parecia ser um bom filho, Jacó talvez não era tão bom, porque o pai gostava mais do Esaú. E a Bíblia fala então que Jacó tinha desejo pela bênção, enquanto Esaú era indiferente, desprezava a bênção de Deus, não levava em conta a bênção de Deus. Diz a Bíblia que um dia Esaú foi caçar, e ele voltou da caçada, como nós dizemos, né, aqui em Goiânia, morrendo de fome. Ele não ia morrer, mas a Bíblia diz que ele achou que ia morrer, que ia desfalecer. Tem muito crente que é assim, ele acha que um dia de jejum vai matar ele, não vai. Acredite em mim, uma refeição só não vai te fazer bem de vez em quando, ficar sem. E Jacó tinha feito comida, e falou para Jacó, me dá a comida. E Jacó falou para ele o quê? Eu dou para você a comida, se você me vender o seu direito de primogenitura. A Bíblia fala que Esaú avaliou e falou, de que me vale esse negócio? Estou morrendo de fome. E a Bíblia fala então que ele trocou o direito da bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Eu até gosto de sopa de lentilha, mas trocar a bênção de Deus por elas, por qualquer prato, é extrema indiferença e desprezo. A Bíblia fala então que ele fez isso, trocou. O que era a bênção da primogenitura? Segundo a Bíblia, o primogênito ele tinha direito de porção dobrada em relação aos outros herdeiros. Então, se um pai, por exemplo, tinha dois filhos, então, um filho recebia 66%, que era o primogênito, o outro receberia 33%, um terço. Um terço para um, dois terços para o outro, porque a porção era dobrada. Não importa quantos filhos fosse, a do primogênito seria o dobro das dos demais. Esse era um aspecto. O outro aspecto é que o primogênito se tornava o sacerdote, o patriarca dos demais irmãos. De maneira que ele é que iria conduzir os demais irmãos e filhos, ele seria o patriarca, ele iria conduzi-los a Deus como sacerdote. Também caberia a ele exercer autoridade na família, até para julgar questões. E mais importante, ele seria o canal para liberar bênçãos futuras na vida de cada herdeiro, de cada um dos irmãos e filhos. Então, ele na verdade, a bênção incluía uma unção sacerdotal, uma unção real e uma unção profética. Tudo isso incluído na posição do primogênito. Aí você fala, pastor, muito legal, mas o que isso tem a ver conosco? É porque hoje você também está qualificado para receber a bênção do primogênito. E essa bênção diz respeito a você. Por quê? Várias razões. Primeiro, essa bênção foi dada a Jacó. Jacó é Israel. Diz a Bíblia que naquele dia que ele lutou com o anjo perguntou para ele, qual o seu nome? Ele falou, Jacó. E o anjo falou o que para ele? Seu nome não vai ser mais esse, vai ser Israel. E Paulo diz no Novo Testamento que nós somos o Israel de Deus. Portanto, corporativamente, você é participante da mesma bênção dele. Quantos dizem amém? Mas há um versículo lá em Hebreus que diz que nós somos hoje a igreja dos primogênitos. Hebreus 12, verso 23. Diz que nós somos a igreja dos primogênitos. Isso significa que toda a igreja, todos nós, fomos feitos primogênitos. Por quê? Porque todos nós estamos ligados em Cristo. Você chega diante de Deus, você não chega sozinho, você chega enxertado em Cristo, de maneira que quando Deus te vê, Deus não vê você, mas vê Cristo, e Cristo é o primogênito. Então nós somos todos a igreja dos primogênitos. Mas o que significa também ser igreja dos primogênitos? É o mesmo que dizer que é a igreja dos escolhidos. Aí você fala, pastor, por quê? Duas razões. Primeiro, ninguém escolhe qual vai ser o lugar que ele vai nascer, nem qual a posição na família que ele vai ter. Isso é toda obra divina. Deus escolhe uns para ser primeiro, outros para ser segundo, caçula. É assim que funciona. É escolha divina. Deus escolheu você. Você acha que escolheu Deus. Do seu ponto de vista, foi você que foi atrás de Deus. Mas muito antes de você pensar nele, muito antes de você nascer, Deus já estava pensando em você. E escolheu você. Isso é graça. Amém, meus irmãos? Mas há ainda um outro aspecto. Se você for olhar no livro de Gênesis, você vai ver que o primogênito nunca é o primeiro, de fato. A bênção não veio nenhuma vez no primeiro. A Bíblia fala que Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaque. Quem era o primogênito? Ismael. Mas Deus escolheu abençoar Isaque, que foi o segundo, na verdade. Depois Isaque teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito, mas quem é que foi abençoado? Jacó, que era o segundo. Depois Jacó teve 12 filhos. Rubem era o mais velho, mas ele não recebeu a bênção. Quem é que foi abençoado? José. José que ganhou a bênção da primogenitura. Depois você vê José. José teve, agora eu quero ver quem sabe. José teve dois filhos. Quem são os dois filhos de José? É por isso que eu tenho orgulho dos irmãos. Os irmãos sabem o nome dos dois filhos de José. Está sendo filmado para todo mundo saber. Manassés e Efraim. O mais velho era Manassés. Quando Jacó foi liberar a bênção, a mão direita deveria vir sobre o primeiro. Jacó inverteu as mãos. José falou, meu pai não é assim, o mais velho é esse aqui. E Jacó falou, não se iluda, eu sou movido pelo Espírito. E ele liberou a bênção sobre Efraim. Ok? Então veja, apesar de a bênção do primogênito ser destinada ao primeiro, o primeiro não depende de nascimento, o primeiro depende de quem Deus escolhe. E Deus escolheu você. Por que que Deus escolheu você? Não sei, mas Ele escolheu fazer de você objeto do amor e da graça dEle. Você recebeu luz, você recebeu vida, você recebeu salvação, você foi feito filho dEle. E o que é maravilhoso? Todos foram feitos primogênitos em Cristo. Nós somos a igreja dos escolhidos, a igreja dos eleitos, a igreja dos primogênitos. Até que chegou o dia em que Isaac iria liberar a bênção. Vamos voltar lá para Gênesis, verso, capítulo 27, verso 26. Já, Isaac então vai liberar a bênção. Olha o que diz. Ele se chegou. Ok. Então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Eu preciso dizer para você que quem está aqui para receber a bênção não é Esaú, é Jacó, que macumunado com a mãe, resolveu enganar o pai. A Bíblia fala que Esaú era peludo, Jacó não. O que que a mãe falou para ele? Coloca pelo de cabra no braço, no peito, na hora que ele passar, porque o Isaac estava cego, muito velho, cego, não enxergava direito, então ele se movia pelo tato, pela audição e pelo olfato. Isso, já tem, isso dá outra pregação também. Isso é o que significa ser carnal. Mas olha para cá. A Bíblia fala então que ele vestiu também uma roupa do irmão, uma roupa usada, que estivesse exalando ali o odor do irmão, e chegou para receber a bênção, ok? Então quem está aqui é Jacó. E ele disse: dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus, aqui começa a bênção. Eu quero falar de cada elemento dela com você agora. Por que que essa bênção é importante para nós? E por que que eu decidi falar isso no dia da ceia? Sabe, a revista estava pronta já. E eu tinha esquecido que hoje era ceia. Quando foi na quinta de manhã, eu lembrei, é ceia. E aí tive que mandar parar e preparar algo, porque eu não poderia deixar de enfatizar a ceia. O Espírito Santo tem me dito para enfatizar a ceia. Eu vou fazer isso enquanto Ele insistir no meu espírito que eu devo fazer isso com você. Há suprimento espiritual disponível a você cada vez que você come do pão e bebe do cálice. Por isso estou pregando essa mensagem. Você vai ver daqui a pouco que ela fala da ceia também. Primeiro ponto da bênção. Isaac disse o que para Jacó? Deus te dê. Primeiro ponto é esse. A bênção é recebida de graça. Deus dá. Isaac não disse: Jacó, que você conquiste de Deus, que você peleje e conquiste a bênção. Não. Ele disse: Deus te dê. Primeiro ponto que você tem que aprender nesse tempo da graça é que todas as coisas são recebidas, não são conquistadas. Por quê? Porque Deus age hoje com base na sua graça, favor imerecido, não com base no seu merecimento. Aqueles que ainda vivem com base no seu próprio merecimento, nas suas boas obras, estão o tempo inteiro tentando conquistar algo, conquistar uma bênção, conquistar uma posição, e ele sempre está tentando se qualificar para a bênção. No entanto, a bênção de Deus é dada gratuitamente, você tem apenas que receber. Eu não estou te condenando, o mundo funciona assim. A mentalidade do mundo é conquiste. A mentalidade do mundo é faça algo para merecer. Faça por onde? E nós pegamos essa mentalidade e trazemos para a igreja e queremos nos relacionar com Deus desse jeito. Não funciona. Não é assim no Evangelho. No Evangelho você apenas pede e crê que já recebeu. E assim vai ser com você. Pastor, é tudo assim? É só pedir? É. Você quer prosperidade? Pede. Você quer um bom casamento? Pede. Amém? Você quer ser promovido? Pede. Quer passar no concurso? Pede. O que que você quer do Senhor? A promessa é: pede, porque Deus vai dar. Deus vai dar. A vitória não é conquistada, a vitória é recebida de presente. Ele peleja as suas guerras e Ele dá para você. Alguém me insistiu nessa semana com uma pergunta pelo celular. eu confesso que estava lá em Israel, não estava muito em condição de responder, e ele insistiu muito, porque para ele era importante. Ele disse: pastor, lá em Mateus diz que, Jesus disse na verdade, que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Pastor, como é que você concilia isso com a graça? Eu não concilio com nada. Você tem apenas que analisar o seguinte: o que que exige mais esforço, crer ou fazer? O que que é mais difícil, crer ou fazer? Eu prefiro mil vezes fazer do que sentar e esperar crendo. Esperar sentado crendo que vai acontecer envolve muita acusação, muita condenação, muita gente pegando no seu pé. Você tem que fazer algo, porque você está parado, faz algo. E você fala: não, eu vou me esforçar para crer. Mas se Deus falasse para mim: faz qualquer coisa, é muito mais fácil. Se Deus dissesse: vai, faz. Se é para eu fazer, eu resolvo as coisas. Mas se é para eu esperar Deus fazer, é preciso fé. Por isso, esforça para entrar no descanso. Quinta-feira eu estava aconselhando um irmão. Já aconselhei ele outras vezes, do mesmo problema. Mas o que acontece? Ainda não veio a resposta da oração dele. E ele fica ansioso, e ele veio conversar comigo: pastor, olha aí, já fiz tudo que você falou, e não aconteceu ainda. Eu digo: irmão, espera no Senhor, eu só posso te falar isso, creia, a bênção está a caminho, já foi liberada, no dia em que você pediu, você já recebeu. E ele fala: eu não aguento mais isso. E sabe quando a pessoa respira fundo e fala: eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Quase que eu tive que amarrar ele numa camisa de força para ele não fazer nada. Mas ele estava chateado comigo, porque eu dizia para ele não fazer. Presta atenção, é muito fácil fazer, crer é que é o desafio. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, receber de graça da mão de Deus é superar muita condenação, é superar muito medo. Entende? Sentar e esperar exige muito mais perseverança do que levantar e sair correndo. Eu não aguento esperar nem elevador, eu quase furo o botão do elevador. Não é verdade? Eu não aguento esperar nada, esperar um negócio angustiante. Nós queremos que a coisa se resolva logo, mas o Senhor fala: espera, espera pacientemente, a bênção está a caminho, você vai receber da mão de Deus. E quando você receber, você vai saber: não foi você que fez, você ganhou de graça. Por isso que Isaac disse: Deus te dê. Dê o quê? Segundo elemento da bênção: Deus te dê do orvalho do céu. Bom, isso merece uma consideração. Se essa bênção, olha para cá, presta atenção no que eu estou te dizendo. Se essa bênção é para ser entendida apenas de maneira natural, ok? Literal, então não é uma bênção tão grandiosa assim, não é verdade? Porque orvalho, Jesus disse que chove do céu sobre bons e maus. O orvalho que cai na sua casa cai no vizinho também. O blasfemo tem orvalho e você também tem orvalho. Então teria algo errado aqui. Então é óbvio, se essa bênção fosse só de orvalho do céu natural, então todos nós teríamos que ser fazendeiro. Porque o fazendeiro é que fica todo dia preocupado se vai chover ou não. Eu nem me lembro disso, porque eu não sou fazendeiro, eu não tenho que preocupar com chuva, nem com orvalho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque orvalho aqui deve significar outra coisa. Então a pergunta é: o que que orvalho significa? A Bíblia explica a Bíblia. Você não pode presumir na sua cabeça poeticamente: não, o orvalho é a maneira refrescante como a bênção de Deus te alcança. Bonito, mas você tem que fazer explicações bíblicas. Bíblia explica a Bíblia. E lá em Provérbios, capítulo 19, verso 12, Salomão diz o que significa o orvalho. Olha o que diz: como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor, o seu o quê, meus irmãos? O seu favor é como o orvalho sobre a terra. Então a bênção aqui é o seguinte: o orvalho é o favor do céu sobre a sua vida. Isaac está dizendo o seguinte: meu filho, Deus te dê. Dê o quê, meu pai? Primeiro, Deus te dê do favor do céu. A coisa mais importante na vida é favor. Você acha que precisa de mais dinheiro? Você precisa de mais favor. Você acha que precisa de mais clientes? Você precisa de mais favor. Você acha que precisa de muitas coisas, mas acredite, você precisa de mais favor. Quem tem favor, as coisas acontecem para ele de maneira fácil às vezes. Sabe qual é a maior crítica que fazem a mim? Para você tudo é muito fácil. Essa é a maior crítica. E tem pastor que fala isso para mim achando que eu vou ficar chateado. Eu sorrio e falo, aleluia, aleluia, para mim vem fácil mesmo, entende? As coisas acontecem, simplesmente acontecem, vem na minha mão, e aí quando vem na minha mão, eu aceito ser abençoado, isso é favor de Deus. Mas aí, para contrapor, o que que esse crítico diz? Eu não, para mim eu tive que batalhar por tudo, lutei muito, Deus sabe os meus joelhos calejados, a minha mão trêmula e sofrida, para ter tudo o que eu tenho. Eu falei, eu não, veio tudo de graça. Entendeu? Ele está valorizando o trabalho dele, bom para ele, deu um trabalho lascado, mas o que ele gasta 20 anos para ter, eu tive em um. Quantas igrejas você conhece que em 18 anos tem 800 igrejas? Ah, como é que você tem 800 pastores para cuidar das igrejas? Não sei, veio do céu. É orvalho do céu, é favor de Deus. Quando Deus favorece alguém, meu amigo, eu não estou dizendo que não tem luta, José tinha muita luta, mas no meio de cada luta ele tinha o quê? Favor de Deus. Na casa de Potifar, ele foi vendido como escravo, parece uma calamidade, mas ele tinha favor de Deus, e Potifar foi abençoado por causa dele, e Potifar percebeu que José que era o motivo da bênção, porque ele tinha favor de Deus. A mulher de Potifar armou uma cilada para ele. Todo mundo fala, tadinho, olha aí que sofrimento. Foi para a cadeia, mas lá na cadeia havia favor de Deus. Presta atenção, até no meio da luta você sabe quem tem favor e quem não tem. Tem gente que está no meio da luta e a luta dele é fácil. Sabe aquela coisa? Ele fica doente, aparece 10 médicos para cuidar dele de graça. Aí alguém fala, mas por que você não devia estar doente? Bom, não devia estar, mas tem 10 cuidando de mim. Aí um desses 10 é o maior especialista de Goiânia. É mesmo, irmão? É, eu estou frequentando a videira agora. Isso é favor de Deus. E quanto que é, irmão? Você atende por algum plano? Não, não atendo por plano. Mas de você eu não vou cobrar. Aleluia. Aí você fala, por que acontece isso? Porque para mim vem fácil. Ah, também se eu tivesse o dinheiro que a videira tem? Engano seu. Se eu contasse para você que nós não temos dinheiro, você não acredita. Nós estamos passando por uma situação agora que a gente quer terminar os prédios. Então, é um relativo aperto. No meio do aperto, apareceu a chance de comprar um terreno. Eu falei, vamos comprar esse terreno. Aí o outro fala, mas como? Por quê? Como é que vai ser? Não sei, isso é favor. Vem na minha mão, nós vamos comprar esse negócio. Vamos pagar sem ver. E sabe por que eu resolvi comprar? Porque nós tínhamos comprado um outro terreno aqui de frente, aqui no lote, aqui na T3. Eu achei que faltava uns 3 anos para acabar de pagar. O tesoureiro falou, mês que vem acaba. Eu falei, então compra outro hoje. Mas vamos ficar livre da dívida. Que dívida? Isso não é dívida, isso é favor do céu. Deus quiser, eu vou construir um estacionamento de 3 andares aqui nesse lote. Quero ver quem vai contribuir para isso. Mas quem tem favor não precisa de ver muita coisa. Favor acontece. Quantos querem o orvalho do céu aqui? Você não precisa de querer, basta ficar debaixo. A bênção é para você, igreja dos primogênitos. A bênção é para você, você é o Israel de Deus. A Bíblia fala que um dia, os irmãos estão comigo? A Bíblia fala que um dia Deus apareceu para Gideão e falou para ele: olha, Gideão, eu vou te dar vitória sobre os inimigos. Gideão falou: Senhor, me dá um sinal. Que sinal, Gideão? A Gideão falou para ele, olha, é o seguinte, Senhor, eu vou pegar a lã e vou colocar lá de fora, e eu quero que no outro dia esteja tudo seco ao derredor e só a lã encharcada do orvalho do céu. Dito e feito, no outro dia, a lã sozinha encharcada ao redor, tudo seco. Ele falou, Senhor, eu quero pedir mais um sinal, não me leve a mal, eu quero que nessa noite seja o contrário, ao derredor vai estar tudo encharcado, e a lã vai estar seca. Quando foi à noite, aconteceu isso. Você lê isso na Bíblia, você fica analisando ou vendo só o natural. Já ensinei para os irmãos, Cristo é a chave. Se você enxergar Cristo, você não erra nunca. Quem é Cristo nessa história? Cristo é o carneiro. Se ele é o carneiro, ele é o chifre do carneiro, que é o shofar, e ele também é a lã. Por isso você está vestido de Cristo. Quantos dizem amém? A Bíblia fala que no princípio, Jesus, que é a lã do carneiro, só ele era encharcado do favor do céu. Só ele, o Espírito desceu como pomba. Só ele é que tinha o favor total, grandioso de Deus. Nós todos ao derredor éramos como a terra seca, o orvalho só caía em cima dele. E Jesus disse que os demônios procuram lugares áridos para andar. Isso significa que nós todos estávamos debaixo da opressão de demônios, debaixo da escravidão do diabo, e éramos secos. Mas aí no outro dia, Cristo foi levado para a cruz, a lã foi colocada no Calvário, ali veio a ira de Deus como sol fumegante, e a lã secou completamente. Para quê? Para que agora, ao derredor da lã, estejamos todos encharcados com a graça de Deus. Aleluia! O Gideão não sabia, mas está falando de Cristo, lá na cruz, a lã ficou seca, e você hoje está encharcado do orvalho do céu. Aleluia, irmãos. A melhor coisa que existe é favor. Por isso, comparado ao orvalho, né? Lamentações 3:23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra misericórdia aí no original é hesed, que também é traduzida como graça em outros lugares. Então você pode dizer que a graça de Deus se renova a cada manhã. Por que a cada manhã? Porque ela é como orvalho sobre a sua cabeça. Você nem percebe o orvalho caindo. Você só vê quando está tudo molhado. Você nem está vendo o favor. Você só vê quando tiver tudo tomado pela graça de Deus. Fala para o seu vizinho. Fala, o orvalho está na sua cabeça, filho. Veio do céu. Vamos continuar lendo. Volta lá para Gênesis 27, verso 26, 28. Já estamos no 28, né? E diz, a palavra de Deus, Deus te dê do orvalho do céu, primeira coisa, Deus te dê, segundo, do orvalho, que é o favor, terceiro, e da exuberância da terra. A palavra exuberância aqui no original é gordura, literalmente gordura, até hoje usada em Israel a palavra, gordura. Gordura te lembra o quê? Em termos espirituais, ok? Não é para você olhar para o espelho, não. Olha para cá. Gordura. Fala do óleo. Está me ouvindo? O óleo santo, o azeite. Gordura aponta para a unção do Espírito Santo. A bênção de Isaac, então, continua dizendo, o Senhor vai te dar do favor e vai te dar unção sobre você. O azeite virá sobre você. Quando você sente o seu coração, meu querido, aquecido, é a unção de Deus vindo sobre você. Lá o crente natural acha que é só uma emoção. O crente natural despreza essa presença graciosa do Espírito Santo entre nós. Entende? Mas aqueles são sensíveis, sabem quando há unção no ambiente. Entende? Só de você. Ontem aconteceu algo interessante. Eu fui ministrar numa conferência de uma das nossas igrejas da Vinha. E antes de começar a reunião, eu orei, falei, Senhor, traz unção na congregação. Você sabe, o pregador tem que ter unção, mas a congregação tem que ter unção também. Sabe por que eu amo pregar aqui? Porque os irmãos têm unção. Quando você fala mesmo, já sinto unção. Quando você começa a cantar, eu sinto unção. Há unção de Deus aqui. E eu falei, Senhor, eu quero pregar num ambiente cheio de unção, dá unção na congregação. Aí quando eu cheguei, aconteceu o quê? Acabou a energia. E os irmãos, todo mundo correndo. E eu tenho aprendido no Senhor. Nunca perca a paz. E sempre pergunta para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso de energia. Como é que eu vou pregar sem energia? E o Senhor falou comigo, você não queria unção? Vou dar unção agora. Falou no meu espírito. Eu falei para o pastor, vamos cantar. Aí o irmãozinho pegou o violão e começamos a cantar. Como não tinha nenhum outro barulho, só ouvia a voz, os irmãos começaram a cantar forte, E à medida que eles soltavam a voz, irmão, a unção veio na reunião. Quando voltou a energia, eu falei, ah, não, agora, entende? Até falei para o pastor, eu falei, irmão, eu vou te dizer uma coisa, sem energia o negócio estava poderoso aqui, porque tinha outra energia no ambiente. Quando comecei a pregar, a congregação já estava cheia do Espírito. Deus tem suas maneiras, por isso não fique julgando as circunstâncias. Ah, acabou a energia, ataque do diabo, pode até ser, mas é um momento que Deus vai trazer unção na congregação. Você não tem noção, quando você começa a cantar com toda a sua força, o Espírito tem sobre você. Faz o teste. Só você cantar e você solta a voz, igual um Pavarotti celestial, você vai ver, a unção vem na sua vida. Porque já está sobre você, a bênção já foi liberada sobre você. Mas continua, presta atenção nos elementos. Deus te dê, porque é de graça. Do orvalho do céu, é o favor de Deus, favor imerecido, não é favor baseado no mérito. Terceiro, que Deus te dê da gordura, da unção da terra. E depois, e a fartura de trigo e de mosto. O que é o trigo e o que é o mosto? O trigo, Senhor Jesus, é o grão de trigo que foi moído na cruz e se tornou pão para sua satisfação. Estava lá em Israel dessa vez, fui num lugar que eu nunca tinha ido antes. É por isso que eu gosto de ir, porque não dá para você conhecer tudo numa única vez. Essa foi a minha 10ª vez. E ainda estou indo em lugares novos, porque a Bíblia é grande, meu amigo. E aí, eu fui num lugar que é uma aldeia dos tempos de Jesus. E é batista o pessoal. E eles fizeram tudo no tempo de Jesus. Então lá tem a eira, onde eles batiam trigo, para tirar a palha. Lá tinha o lagar é onde eles pisavam as uvas, para tirar o vinho. Então você vê como era feito, mas assim, em 3D, na sua frente. Lá tem o lugar da prensa do azeite. E aí eu conversando com o guia, eu falei para ele, eu queria ver uma manjedoura, e o guia me contou uma coisa que eu não sabia, por isso que eu gosto de ir lá, estou sempre aprendendo, vou contar para você. Eu nem falei isso lá na viagem, não deu tempo. O guia falou, você sabe, quando Jesus nasceu, todo mundo pensa que ele estava numa manjedoura qualquer, não era. Segundo a Bíblia, ele estava lá em Belém, no lugar onde os sacerdotes guardavam as ovelhas que seriam levadas para o sacrifício no templo. Lá as ovelhas eram criadas, elas tinham que ser perfeitas para serem usadas no sacrifício. Quando não encontraram lugar nenhum, para onde é que eles foram? Eles foram para lá. A manjedoura é o cocho, o lugar onde as ovelhas comem, mas ela era feita de pedra. E se você vê a manjedoura do tempo de Jesus, parece um caixão. E era para alimento. Na hora que ele falou, imediatamente o Espírito falou comigo. Todo mundo nasce para viver. Teve só um que nasceu para morrer. Ele tinha que nascer nesse lugar. E por que ele foi colocado naquela manjedoura? Para ser o alimento do rebanho todo. Ele era o pão que desceu do céu. O lugar dele era no cocho, porque ele é a nossa comida hoje. Aí você fala, ah, mas é só uma manjedoura. Ah, mas quando você vai lá e você vê, o seu espírito é tocado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele falou mais coisas, vou falar em outro culto. Olha para cá. Jesus era o grão de trigo, ele disse lá em João 12, que caiu na terra e morreu, e germinou, e produziu muito. Esse trigo foi levado na cruz, e ali ele foi moído, tostado, queimado e assado pelo fogo da ira de Deus, para se tornar na ressurreição o pão para nossa satisfação. Por isso na bênção está escrito, que Deus te dê do orvalho que é o favor, que Deus te dê do azeite que é o espírito, mas que Ele te dê do pão do céu que é Cristo. O que é o mosto? O mosto é o vinho novo, o vinho doce que crente gosta. Crente adora vinho doce. O mosto é o vinho doce. O que é o vinho? O vinho é a uva que foi prensada. O Senhor Jesus é a videira verdadeira, é a uva verdadeira, e na cruz Ele foi prensado, moído, para se tornar vinho. O vinho em primeiro lugar aponta para o sangue, que é antisséptico, ele limpa você, mas em segundo lugar o vinho vai trazer alegria para o seu coração, o vinho de Deus. Presta atenção, o pão e o vinho estão aqui. quando você fala do pão e do vinho, de que você lembra? Da ceia, irmão, da ceia. Não foi por acaso que o Senhor Jesus então estabeleceu o pão e o vinho, porque isso faz parte da bênção do primogênito, da bênção que está sobre você. Se Ele te deu o pão e o vinho, então é certo que Ele vai te dar as outras coisas também. E aqui você tem então uma união de três coisas: você tem o azeite, você tem o pão e você tem o vinho. Esses três elementos aparecem frequentemente na Bíblia, no Velho Testamento, sempre juntos. Por quê? Porque eles simbolizam o suprimento completo de Deus para todas as nossas necessidades. O suprimento perfeito de Deus para todas as nossas necessidades. Amém, meus irmãos? Sempre que você tem azeite, unção do Espírito, e você come do pão, que é o corpo de Cristo, e você está debaixo e vivendo pela vida, pelo sangue de Cristo, todas as coisas são acrescentadas a você, todas as bênçãos vêm sobre você. Há um exemplo disso na palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 13. Deuteronômio 7, verso 13, olha o que diz. Essa é a promessa de Deus para você. Pastor, não é para quem cumpre a lei? Exatamente, Cristo cumpriu no seu lugar. A parte dele foi cumprir para que a bênção chegasse até você. Por isso você pode ler qualquer bênção do Velho Testamento e dizer: Cristo conquistou para mim, é minha. Ele te amará. Quantos sentem amados aqui? Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra. O quê? O teu cereal, que é o trigo, o teu vinho e o teu azeite. Presta atenção. Ele te amará e te abençoará. Com o que ele vai te abençoar? Azeite, trigo e vinho. Azeite, trigo e vinho. Porque você experimentou azeite, trigo e vinho, vão acontecer coisas com você. O que vai acontecer? E as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, na terra que sob juramento aos teus pais prometeu dar-te, bendito serás mais do que todos os povos. A palavra bendito é abençoado. O Senhor está dizendo para Israel: vocês serão abençoados mais do que todos os povos. Eu te falei que eu estava meditando sobre esse versículo hoje, pensando em Israel. Israel é um povo abençoado. Quando eu falo de prêmio Nobel, eu estou falando de coisa que eu valorizo, ok? Não vem com essa conversa: é, mas quantas vezes Israel ganhou a Copa do Mundo? Ok? Não vem com essa conversa. Ganhar a Copa do Mundo significa nada. Descobrir a cura para poliomielite significa muito. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é que tem valor. Ainda que você ache que ter valor é ganhar medalha olímpica. Não, eu acho que tem valor. É prêmio Nobel, cada um valoriza o que quer. Eu acho que aí é que está a bênção. Os judeus estão por detrás das maiores invenções dos últimos dois séculos. Einstein mudou a história da física. Simplesmente isso. Freud mudou a maneira de ver o homem. Só isso. Durkheim inventou uma ciência que nem existia. Sociologia. Eu poderia te fazer uma lista aqui, monumental. Foram 800 pessoas que ganharam o prêmio Nobel até hoje. Dessas, 158 são judeus. 158, porque eles são o povo mais abençoado da terra. São os mais abençoados. Eu vou te dizer mais. Quando o diabo quis matar os judeus, ele sabia que estava matando a descoberta da cura para o câncer, estava matando a descoberta para a cura da AIDS, estava matando tecnologias que ainda viriam a acontecer. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Um povinho tão pequeno, menos de 0,5% da população mundial, eles dominam bancos, companhias de cinema, estúdios de cinema, está na mão deles. Mark Zuckerberg, já ouviu falar nesse cidadão? É o dono do Facebook, que simplesmente tem 4 ou 5 bilhões de pessoas conectadas. Judeu, eu posso te fazer a lista, vai longe. É o povo mais abençoado da terra, simplesmente isso, porque eles são herdeiros naturais. Deus não cancelou a promessa, Deus é fiel. Os judeus não são fiéis, mas Deus permanece fiel. Aí você fala: tá bom, pastor, mas e quanto a nós? Nós somos o Israel espiritual de Deus hoje. Depois dos judeus, de onde é que vieram as maiores invenções e transformações da história? Dos países cristãos. Não vieram de países comunistas, ateus. Não vieram de países muçulmanos. Não vieram. Vieram de países cristãos. Foram cristãos que inventaram. Cristãos que descobriram. Por quê? Porque estão debaixo de uma bênção. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não crê no que eu estou falando? Medita. Todos os povos que perseguiram os cristãos foram destruídos, acabaram. Eles estão aí, perseguiram os judeus, perdão. Foram destruídos. Os romanos foram destruídos. Não ficou nada desse povo. Mas os judeus estão aí até hoje. Os nazistas foram destruídos. Os judeus estão aí até hoje. E estão cada vez florescendo mais. Por quê? Porque eles são o povo mais abençoado. Agora, isso é do ponto de vista natural. Agora, você também é abençoado de maneira natural, mas por causa espiritual. Porque você hoje é o Israel de Deus. Agora, preste atenção. Por que que nós seremos abençoados mais do que todos os povos? Por que que não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril? Por que que o Senhor afastará de ti toda a enfermidade? Por que que o Senhor vai fazer isso? Porque nós temos o azeite, o pão e o vinho. Entendeu? Tudo isso aqui é consequência do que está no verso anterior. Quem tem o azeite, o pão e o vinho, não é que você tem que querer, não. Você é abençoado. A bênção vai correr atrás de você. Mas quando você crê e declara a bênção, aí você é mais abençoado ainda. Quando você entende, sabe, proclama, fala, eu sou abençoado. Onde eu for, onde eu vou, eu sou abençoado. Onde eu ponho a mão, prospera. Onde eu piso com meu pé, o Senhor me dá por herança, porque eu sou abençoado. Ah, você é melhor do que os outros. Não, sou melhor do que ninguém. Eu só sou parte do povo mais abençoado da terra. Eu vivo nessa realidade, eu digo para você. Os pastores que andam comigo sabem que eu falo isso repetidamente, é até enfadonho, porque eu creio nisso e vivo isso. Sou abençoado, minha casa é abençoada, minha família é abençoada e a minha igreja é abençoada também. Nós somos todos abençoados quando dizem amém. Quando você ouve a palavra e recebe, coisas começam a acontecer na sua vida. Volta lá para Gênesis 27, vamos encerrar. Como é que Isaac encerrou a bênção? Olha o que diz, verso 29: sirvam-te povos e nações te reverenciem. Presta atenção, isso aqui você vai falar, pastor, mas como é que é isso aqui? Veja, você tem que ler a Bíblia e entender que isso foi escrito para que as pessoas entendessem todas as épocas. Não foi escrito só para nós, ok? Se fosse colocar hoje, numa linguagem moderna, essa é a minha opinião, como é que estaria escrito? Em vez de ser, sirvam-te povos, estaria escrito, corporações te sirvam. Companhias multinacionais se curvem diante de você. Bancos te procurem para ser cliente deles. Ninguém falou amém? Eu digo da minha parte, eu quero isso. Não tem nada melhor do que banco atrás de mim. Detesto ir atrás de banco. Mas quando o gerente fala, precisamos marcar uma hora, pastor. Eu falo, para quê? Precisamos discutir. Se o senhor não quer mudar a conta da igreja para o nosso banco. Ah, não sei. Você fala, ah, mas você está muito importante. Não, não sou importante. Eles é que acham que eu sou importante. Entendeu? Um dia eu falei para o gerente, falei, escuta, por que você está atrás de mim? Nós nem temos dinheiro. Não, pastor, é verdade, o dinheiro não fica parado na conta, mas passa por aqui. Porque a gente está vendo. Eu falei, passar, passou. Eu só queria que ele ficasse. Não, não quero não, eu quero que passe mesmo. Porque se está passando é porque está indo para frutificar. Presta atenção, não é maravilhoso? Gerente do banco tal, estão lá te gladiando para me ganhar como cliente, Marcos Mota. Ah, se soubesse de onde eu vim, fui criado na fama. Meu Deus do céu, como é que esse povo está atrás de mim? Não sei, mas eu creio na bênção. Bancos se curvem diante de você. Não, não quer dizer que eu vou ser dono do banco, não. Entendeu? Significa que eles vão atribuir importância para mim. Quantos querem isso na sua vida? Melhor do que você ficar choramingando por gerente para ganhar um cheque especial. É você nem precisar do cheque especial e o gerente ficar te oferecendo, você não quer? Gerente fica me ligando, pastor, estou te ligando, que estou aqui disponível para você, se você quiser pegar emprestado, 50 mil, eu falo, nem morto, não quero nada do banco, o senhor vai me dar. Eu digo isso para a gerente do banco, onde eu tenho conta, ela está quase convertendo, tanto eu dizendo para ela, Eu falei, eu não vou pagar juro, eu vou ganhar juro. Eu vou aplicar nesse banco. E ela fica me olhando, porque ela quer vender coisas. E ela está no direito dela. Entendeu o que eu estou dizendo? Empresas vão se curvar diante de você. Você não está enxergando isso, né? Pastor, se você soubesse qual que é o tamanho da minha pensão. Eu não preciso de saber. Eu só preciso saber o seguinte. Você crê que o orvalho está caindo na sua cabeça? Então Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua circunstância. E para encerrar, o que foi que Isaac disse? Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Coisa séria é mexer com você. Não sou eu que estou dizendo. Essa é a bênção que foi dada para Abraão. Abraão deu para Isaac, e Isaac está dando agora para Jacó. Ela se estende para todos nós. Quem toca em você, toca no Senhor. Quando Paulo perseguia a igreja, e ele matava os crentes, o Senhor apareceu para ele, lá no caminho de Damasco. O que que o Senhor falou para ele? Paulo, Paulo, por que você persegue a igreja? Foi isso que ele falou? Ele falou o quê? Paulo, Paulo, por que você me persegue? Porque você tocou em um deles, tocou em mim. Mexeu com eles, mexeu comigo. E você não vai ter coragem de mexer com ele. Porque ele é maior do que tudo. Ele é Senhor sobre tudo. Pastor, eu devo então dizer para as pessoas que elas vão ser amaldiçoadas? O que que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Abençoai os que vos... Não abençoam. Não. Abençoar o que abençoa, não. E Jesus disse, qualquer ímpio faz. Abençoai os que vos perseguem, os que vos amaldiçoam. Por que que Jesus mandou abençoar quem nos amaldiçoa? Porque o Senhor está falando o seguinte, tenha compaixão dele. Na hora que ele amaldiçoa você, a maldição vai pegar ele na mesma hora. Mas se você orar dizendo, Deus, tem misericórdia dele, Deus vai se compadecer dele por amor de você. Entendeu por que que o Senhor falou? Porque você tem que amar. Quando você sabe a gravidade que é tocar em você, você vai orar como Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Tocando em mim, eles não têm noção do que estão fazendo, mas não vai acontecer nada com eles. Estevão, Pai, não lhes imputes esse pecado, porque tocar em mim, me apedrejar, é apedrejar o Senhor. Os homens de Deus sabem a gravidade que é alguém tocar nele. Eu estou te contando a gravidade que é tocar em você. Para encerrar, a Bíblia fala que Esaú chegou logo em seguida, verso 30, mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, ele também fez uma comida saborosa, trouxe para o seu pai e disse, levanta meu pai, come da caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, quem és tu? Ele respondeu, sou Esaú, teu filho, primogênito. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é pois aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo, antes que você viesse. Isaac diz algo aqui muito sério, presta atenção no que ele está dizendo, eu o abençoei, e ele vai ser abençoado, acabou a história. Mas Isaac não foi enganado? Jacó não usou de artimanha? Isaac poderia dizer, ei Jacó, você está achando que vai ser abençoado com esse comportamento? Você está fora, a bênção só vale se você se comportar bem, não é assim que os pastores ensinam? Isaac não falou isso, ele falou, eu já dei a bênção para ele. Não quer dizer que Deus concordou com o comportamento de Jacó, depois Deus foi tratar, ensinar para ele, mas a bênção não foi tirada. Olha para cá, vou te falar algo muito sério. Jacó não recebeu a bênção porque merecia. Você também não recebe a bênção porque merece. Mas eu vou te contar, também não vai perder a bênção porque parou de merecer. Se não foi o merecimento que trouxe a bênção, não vai ser a falta de merecimento que vai tirar a bênção de você. Isso significa o quê? significa que a sua bênção é irreversível. Você está irreversivelmente abençoado. A bênção não pode mais ser tirada da sua cabeça, não pode mais ser tirada da sua vida, porque você não foi abençoado por causa das suas obras, mas pela obra do Filho de Deus. Aleluia! Não é por causa de você, é por causa dele. Jacó falou, ele errou, está errado o que ele fez, não é legal agir assim, mas a bênção foi dada, ele quis, ele recebeu. Eu quero dizer para você, eu sei que você tem falhas, eu sei que se for olhar na sua vida, vai encontrar muita coisa torta, fora do lugar, mas Deus já te conhecia, e ainda assim ele disse, eu vou abençoar. E quando Deus liberou do orvalho do céu, o azeite da terra, quando Deus te convidou para sentar à mesa e comer da abundância do pão e do vinho, ele sabia tudo, e ele falou, é irreversível, agora não tem mais retorno, você não perde a bênção, você não perde a salvação, você não vai perder a entrada no céu, porque não foi pago por você. Quem pagou, pagou completamente. Você ganhou de presente e pode desfrutar da bênção agora. Aleluia! Você sente o testificar do Espírito no seu coração? O que eu estou falando, o Espírito está dizendo para você que é verdade? Talvez você seja um Jacó. Talvez você seja um Jacó. Suplantador às vezes, não é? Enganador outras vezes. Cheio de truques e artimanhas. E todo mundo fica dizendo, você é o último da lista, Jacó era o último, mas recebeu, porque queria, porque tinha um coração. Você está aqui nessa manhã porque você quer, o seu coração está dizendo como o de Jacó, o que eu mais quero é o favor. Eu não confio em homens, eu não confio em pistolão, eu confio no favor de Deus, porque você está aqui, filho. A bênção já veio sobre você, há um orvalho caindo do céu agora mesmo, há azeite correndo entre nós e transbordando na sua vida, e nós vamos sentar na mesa do rei agora, para comer o pão e o vinho. O pão e o vinho, junto com o azeite, é a provisão completa para a sua vida. Fique em pé onde você está. Você não vai embora como você chegou, seu coração vai se encher de fé nessa manhã, porque essa é a verdade a respeito do pão e do vinho. Ergue a sua mão para o céu. Repita comigo, diga, eu creio.
Eu creio.
Mas presta atenção, você vai falar agora em fé. Não é uma repetição comum, não. Você vai agora apropriar disso. Declarar no mundo espiritual. Quantos têm fé para isso? Não tem problema, não se preocupe com as crianças, nem se preocupe com o seu vizinho. O Senhor está entre nós e está em nós. Ergue a sua mão para o Pai. Diga, eu creio.
Eu creio.
Que eu sou abençoado. Diga, eu recebo. Porque Deus me dá, eu recebo de presente, pela graça. Diga, eu creio que o orvalho do favor de Deus está sobre a minha vida. Diga, eu creio que o azeite, a unção do Espírito está sobre mim. Diga, e hoje eu como do pão e bebo do vinho, é a provisão de Deus para a saúde, para a cura, para perdão, para alegria, para a paz do Espírito. Diga, eu creio que corporações, bancos, empresas vão se curvar diante de mim. Diga, eles virão atrás de mim. Diga, as bênçãos de Deus virão atrás de mim. Quem me abençoar vai ser abençoado. E eu vou orar para que Deus se compadeça de quem me amaldiçoar. Mas a maldição nunca virá na minha casa, porque Deus irreversivelmente já me abençoou. Diga, eu sou irreversivelmente abençoado em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Coral das crianças vai cantar mais uma canção. Enquanto eles cantam, pegue o pão e o cálice, segure com você. Vamos participar da mesa da bênção de Deus juntos.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.